Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes, especialmente para você que já considerou acabar com seu relacionamento porque a pessoa tentou sumir com o seu cachorro.
Esse é o lugar para você estar nesse momento.
Roda a vinheta.
Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Denis Carvalho e mais uma vez estou aqui com a estonteante e muito bem acasalhada Michelle Lobo, que aparentemente agora tem um gritinho de guerra também só dela.
Yes.
Estamos começando aqui, é o nosso sexto episódio já do Brisa.
Somos uma máquina de fazer
É
podcasts.
real.
Meu
Está acontecendo,
Deus!
meu Deus, que
Michael do
emoção!
passado, você conseguiu!
Parabéns para todos nós. Gente, o negócio é o seguinte: estamos no Spotify, estamos no YouTube, breve estaremos provavelmente em Marte, em outros planetas também. E a questão é, hoje estamos aqui reunidos mais uma vez, eu e
Hoje.
Michaele, para falarmos de, olha só, gente, como eu já falei para
Zens,
vocês, nosso
pessoas.
slogan, assuntos nada a ver, que tem tudo a ver. Hoje nós vamos falar de Rubens Barrichello, funk, e agora eu quero ver qual é a trilha sonora para Reality Z. Essa é a sua imitação de zumbi.
É o máximo que eu consigo.
Que
Péssimo, eu
ótimo.
sei, tá?
Eu tentei falar essas palavras suas, não as minhas. Eu tentei ser legal, mas você foi muito sincera. Agradeço. Isso pode ser muito bem trabalhado numa terapia.
Meu Deus, de novo a terapia? Que porra, velho? Deixa eu, velho.
É que, né, para quem convive é que é difícil. É que nem o Rick Gervais fala sobre pessoas que são idiotas. Não estou falando que é o seu caso, calma, deixa eu terminar de explicar. Para quem é idiota, é chato, é irritante, o pior não é para ele, porque é para as pessoas que convivem, porque ele não sabe. Mas quem está sendo irritado, para quem está sendo incomodado, viu, Michele? Aí é onde que a coisa complica,
Então eu
né?
falo para a pessoa que está incomodada que pague minha terapia, então, né, bebê?
Então é por isso que eu peço para vocês nesse exato momento se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente, convide todo mundo para se inscrever e acompanhar o nosso podcast Brisas para que a gente possa um dia monetizar esse canal e aí sim eu faço uma promessa aqui para você, viu, dona Michele? Assim que começar a entrar grana nesse canal, a gente vai bancar a sua terapia. É a primeira coisa.
Ai, oh meu Deus, eu
Tá?
deitando você.
Mentira, você me ama, mesmo que inconscientemente.
Vamos então para os tópicos que hoje o negócio está pegando e Nossa Senhora.
Olha, eu fiz questão de colocar aqui Rubens Barrichello para a gente conversar sobre, porque eu sou muito fã do Rubinho. Inclusive, não é dele, né? Mas eu hoje estou usando aqui minha camiseta do Speed Racer para homenagear o automobilismo. E aí já fazer essa conexão com o nosso querido Rubinho.
Rubinho, vem fazer um podcast com a gente.
Nossa, meu sonho, cara. Meu sonho de verdade.
Vem, Rubinho,
Mesmo.
vem.
Aliás, um dos meus, não só o podcast, eu já até anotei aqui algumas ideias que eu gostaria muito de fazer um documentário sobre a vida do Rubinho. Porque se tem alguém que pode mostrar muito bem um exemplo da classe trabalhadora brasileira, é Rubens Barrichello. Aquela pessoa que rala, se mata, tem muito talento, tem muita possibilidade de vencer na vida, mas as condições são muito adversas e, ao invés de receber muito incentivo, recebe mais crítica e é culpabilizado por questões que não é dele, é o Rubens Barrichello.
Você falou tudo agora, realmente, velho.
Não é? E eu
Para
falei para
quem
você.
entende o mínimo de Fórmula 1, sabe do que a gente tá falando.
Então, ó, vou só citar alguns exemplos por conta disso. O Ayrton Senna, ele tem até hoje uma marca assim muito memorável que é considerada a maior volta da história da Fórmula 1 e do automobilismo.
Uou.
Em 1993,
Brasil, tá? Made in BR.
não é? Em 1993, em Donington Park, Grande Prêmio da Europa, a primeira e única vez que a Fórmula 1 pisou nesse circuito, Na primeira volta, na largada, o Senna, se não me engano, ele largou em quarto, tá? E o Rubinho, eu acho que ele largou em 14º, tá? Ok.
Anotem esses números.
O Senna, pô, já era o cara, 1993, já era tricampeão mundial, McLaren, beleza. O Rubinho tava começando ali a sua carreira. Jovem piloto, talentoso. Na Jordan, que era uma equipe média pra... Tá ali, não tá bem. Tinha muito potencial também. Aí, essa que é considerada a maior volta da história do Ayrton Senna, o que que aconteceu? Ele largou em quarto. Logo no começo da largada, caiu pra quinto. E, na primeira volta, debaixo de muita chuva, o que que ele fez? Ele passou Michael Schumacher, Carl Wendlinger, Damon Hill com a Williams e Alan Prost com a Williams, que estava em primeiro. Isso na primeira volta.
Primeira volta, gente.
E ele completou, voltando, largou em quarto, caiu para quinto e no final da primeira volta ele já estava em primeiro.
É muito maravilhoso, é muito emocionante, né?
Lindo, né?
Uhum.
E aí o que aconteceu na primeira volta com o Rubens Barrichello? Largou em 14º com a Jordan. No final da primeira volta, estava em quinto.
A gente precisa falar sobre o Rubens Barrichello.
Gente.
Ai, gente, é minha vida. Olha, você contou aqui o resumo do que é minha vida, cara. Porque eu sou o cara que largou em 14º, que tô em quinto, mas que nunca ninguém vai falar sobre isso.
Não é? É muito triste porque eu conheço um pouco da sua história. E é um dos motivos que a gente tá fazendo esse podcast aqui. Enquanto a gente não consegue pagar uma terapia pra você, a gente vai conversando aqui, né? Ah, você trouxe aí problemas da sua vida. Eu achei que era um momento aí, de novo, pra, né, dar um toque aí que precisa. Enfim, voltando pro Rubinho. Isso não é um caso isolado. Essa história não é um caso isolado. Poderia ficar contando várias histórias, como, por exemplo, a primeira vitória dele... Ele largou em 18º.
Cara, 18º, tipo, sem chance.
18º no Grande Prêmio da Alemanha.
Se eu tivesse que largar nessa posição, eu nem teria ido. Falar, a gente nem voa na corrida hoje, porque, ó...
Mas aí, o que que aconteceu? Na primeira volta, na primeira curva, o Schumacher bateu, que era o companheiro dele. E aí, os caras, tipo, agora a gente só tem o Rubinho, vamos dar todas as condições pra ele chegar. E ele chegou, mostrou que ele tem capacidade, talento para fazer, se não for boicotado, se forem dadas as condições, se for dada a oportunidade dele realmente mostrar o talento dele.
Como todo brasileiro, meu bem.
Não é? E aí é onde entra o próximo tópico que eu quero discutir com você.
Vamos à discussão, então. É o seguinte, eu acho você uma pessoa... Ah, não é esse tipo de discussão?
Não, não. Desculpa. Isso aí é outra coisa para você trabalhar na terapia.
Tá.
Esse exemplo... do Rubinho, eu acho que, como eu falei, que ele mostra muito o que é a classe trabalhadora brasileira, que sempre busca oportunidades, muitas vezes não consegue. E a gente falou aqui já no podcast sobre o filme A Procura da Felicidade, né, que é um grande exemplo disso, que só acaba conseguindo conquistar o seu objetivo depois que tem a chancela de um homem branco, rico, poderoso.
Supostamente heterossexual, que é muito importante a gente sempre colocar isso.
Tem muito isso mesmo. O que acontece? Aqui a gente também tem, no Brasil, muito esse negócio de desvalorizar o talento nacional. Então... O Rubinho também, ele teve uma sorte muito grande, que ele veio de um período assim, muito, muito bom do Brasil na Fórmula 1, né? Que a gente teve na sequência Emerson Fittipaldi, depois passou o bastão para Nelson Piquet, depois passou o bastão para Ayrton Senna. E Ayrton Senna sendo o auge, sim, que lógico que há discussões e discussões, mas enfim, para a grande maioria é considerado o maior piloto de todos os tempos. Então vinha num crescimento, assim, sabe? Emerson Fittipaldi ganhou 2 títulos. Piquet já ganhou 3. O Senna já tinha ganhado 3 e estava indo para o Williams para ganhar mais ainda. Então, tipo, estava numa ascensão muito grande. Então, com a morte do Senna, se esperava, né, que O Rubinho já ia pegar e já ia dar continuidade a isso, mas ele estava também no início assim da sua carreira e foi muito injusto com ele.
Muito injusto.
Então, sempre quando ele teve realmente a oportunidade de se mostrar, ele entregou muita coisa da capacidade que ele tinha. Tanto é que recentemente que ele foi ultrapassado, ele era o piloto que tinha a maior quantidade de grandes prêmios na Fórmula 1 na história. E assim, uma coisa é você chegar na Fórmula 1, que é o topo da elite do automobilismo mundial. Mais difícil ainda é você se manter. E é o cara que tinha ficado mais tempo
É
no
verdade.
topo. Recentemente,
Gente,
só
que
que foi
loucura.
ultrapassado. Então, gente, isso é muita coisa. É muita coisa. Isso precisa ser respeitado. E aí o que acontece? Aqui no Brasil, isso a gente está fazendo um recorte, ainda não. Um recorte elitizado, a coisa, né? Pô, rola muita grana, enfim.
Bilhões e bilhões e
Exato.
bilhões.
Se a gente volta aqui para a realidade majoritária da classe trabalhadora brasileira, do povo brasileiro, que a gente tem nas expressões aí, porque o Rubinho foi ser piloto, porque é aquilo que ele gosta de fazer, né? E a gente tem aqui várias expressões. Quem é artista também não faz tipo, ah, vou ser artista para ganhar dinheiro, para dar sustento para minha família. Não.
Artista, porque você quer ser artista, que é um
Exato.
talento, né, gente?
Você vai furar, né, aquela bolha, você vai ter que lutar muito contra várias. Geralmente família
Coisas.
também fala assim: não, mas isso não dá dinheiro,
Tem que
você
ser
vai ter outra
médico.
coisa. Você é médico, advogado. Se você tiver a oportunidade de estudar também, que é outro privilégio,
Tá, meu bem.
né? Aí fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Então, se você conseguiu ter a oportunidade, o privilégio também de dedicar o seu tempo para ser artista,
Tipo, gente.
tipo a gente, então você fodeu pra caralho ainda com isso, é preciso muito, muito respeito e reconhecimento de como que foi toda essa construção. E a origem daquilo, do porquê que você faz aquilo. E infelizmente, da mesma forma
Que é um ato
que
de
rolou ali,
resistência.
exato, que rolou ali, tem muito preconceito. E aí é onde eu queria falar
Chegar.
contigo, exatamente no ponto onde as coisas se conectam, do preconceito que existe, do ódio que existe a expressões culturais como funk, pagode, samba aqui no Brasil.
Tchum tchá, tchum tchá, como já diriam os grandes ritmos brasileiros.
Exato. Rap.
Gente,
Da onde que vem tudo isso, Michelle?
e vamos lá. Você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você odeia sem saber o porquê você odeia. Isso acontece assim com todo mundo no Brasil. De repente você está odiando, de repente você está xingando, de repente você está condenando alguém, você nem sabe por quê. De repente você odeia mortalmente Pabllo Vittar, você nem sabe por que você odeia. Você fica procurando motivos para odiar o Pabllo Vittar.
Você foi só na onda de um monte de gente falando e não faz nem ideia, né? Por quê?
Exatamente. Ah, porque eu odeio funk, porque ele é promíscuo. Ah, porque aquele bando de mulher com a roupa curta rebolando. Ah, porque o samba é um bando de vagabundo batucando. É porque nem é música, é batuque.
Nunca vi
Cara,
um show de Guns N' Roses.
olha, eu tô até aqui com uma peita do Ramones falar que, né? Todo som é som. Gente, seguinte. Você odeia tanto e sempre a tendência é odiar aquilo que vem da classe oprimida. Eu não vejo ninguém metendo pau pra caralho em Mozart. Porra, coisa chata pra caralho. Que ninininha de violino, o negócio fica ali, entendeu? Fica um tem mundo em voz, o cara não canta. Porra, o cara é ovacionado há 100 anos e o cara não canta nada, o cara só aperta umas teclas. Eu não vejo ninguém, tipo, nossa, levantando vozes assim, odiosas contra isso.
E além de não levantar essas vozes odiosas, faz um movimento oposto. Vamos criar uma ópera rock.
Nossa, como é chique, é tão culto, eu sou tão inteligente. Gente, o que que acontece?
E não tem problema nenhum com ópera rock, só queria falar isso,
Não,
tá?
eu amo
Eu também adoro.
desesperadamente todos os
Mas é
ritmos.
só um exemplo. Por favor.
Mas
não me odeie.
Eu quero falar disso e eu posso falar disso com toda a prioridade do mundo, porque eu já fui a pessoa que odiei funk. Eu tinha muito ranço, começava a tocar aquele funk, eu, puta que pariu, gente, que coisa baixa. Sério que vocês gostam desse negócio? Puta coisa chata, que não sei o que tem, que promiscuidade, que coisa... Porque eu era uma pessoa que achava que pra ser cult, você tinha que gostar de coisas, né? Mais assim, high society. E aí, eu cheguei no momento que eu tava refletindo, que foi o momento assim que eu comecei a olhar pra todas as coisas com um olhar mais crítico, foi assim, por que que eu odeio funk? Vamos analisar, por que que as pessoas gostam tanto de funk? E eu falo, mano... Não é, pra mim, tinha um ponto que você falava assim, não é música, é só batuque, mas é um batuque muito bom, porque vamos concordar que ainda o negócio, né, tem um ritmo. E aí eu comecei a estudar e comecei a olhar o que que era o movimento do funk. Por que que eles cantavam o que eles cantavam? Por que que as mulheres se vestiam daquele jeito? Por que que elas dançavam daquele jeito? E eu deixei me levar. E eu só cheguei a uma conclusão. Eu perdi 30 anos da minha vida sem rebolar a bunda. E depois que eu comecei a rebolar minha bunda, eu descobri que eu era uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais realizada, uma pessoa menos sedentária. E enquanto eu estava pensando que o funk era promiscuidade, era baixaninha, era não sei o que lá, tava só na minha cabeça a malícia, porque, ah, eles falam de baixaria, etc. Ok, ok, mas tem zilhões de bostas novas que estão falando sobre sexo, fodeção e um monte de coisa, só que eles usam umas palavras rebuscadas e você acha que não, você acha que tá falando sobre amor, mas o cara tá falando sobre um sexo anal, tá bom?
Amo,
meu amor?
Chico Buarque, mas tem umas letras que se a gente for voltar lá pra trás, meu Deus,
meu Deus,
e tenho certeza que Chico não canta mais, tem música do Criolo que ele até voltou e trocou a letra. Que tem o processo de evolução e do pensamento pra gente analisar. E com funk, eu me junto a você nessa daí, porque eu também teve uma época que, gente, pelo amor de Deus, que isso, né?
Gente, desnecessário, amor, para.
Né? Mas se a gente for puxar qualquer estilo, qualquer ritmo que tem, principalmente os que tem letra, né? Vão passar alguma mensagem, né? Enfim. Sempre tem alguma coisa que se conecta, qualquer tipo de crítica que você vai fazer com funk, que você vai fazer com qualquer música que tenha uma origem negra, porque aí acho que é onde vem o porquê.
Exatamente.
Porque vem da base, vem da periferia, vem do povo negro. E aí, às vezes, a gente só vai acompanhando o fluxo, né, da linha da crítica. Não.
Exatamente.
Sabe a origem, mas daí vai, na hora que vai ver, então, peraí, vamos desconstruir, porque daí vai ver e cai justamente essa reflexão que você fez, que eu fiz e que acho que todo mundo precisa fazer, né?
Mano, porque daí, tipo assim, enquanto... É só pra ser divertido. É só pra ser gostoso, entende? Então, quando a garota tá lá dançando o funk e ela tá rebolando, é só legal. É tipo igual um cachorro quando ele tá feliz. Você já parou pra pensar que o cachorro, quando foi feliz, ele abana o rabo. A gente faz a mesma coisa, meu bem. Quando a gente tá feliz, a gente tá escutando funk ali, a gente se abana o nosso rabo. É só isso. É só sobre ser legal, sobre ser sensual. Brasil é isso. Aí, tipo, que coisa mais sexual que tango? E eu não vejo ninguém falando assim, nossa, que desnecessário o jeito que ela tá passando a perna no meio da perna do cara. Entende? Que, tipo, a hipersexualização da coisa tá mais em quem está vendo do que em quem está fazendo. Às vezes a pessoa que tá lá dançando funk, ela não tá pensando, nossa, que vontade de sentar numa pica. Às vezes a música tá falando isso, mas você não tá querendo, você só quer se divertir porque é engraçado brincar com isso. Mas você tá olhando, você tá tão sexualizado na sua mente que você tá julgando, você tá falando, nossa, meu Deus.
Aproveitando que você tá com uma blusa de rock aí, e a gente tá fazendo essas conexões, tem um clipe do Aerosmith, da música, se não me engano, Angel, que é extremamente sensual, com a Liv Tyler, que é a filha do vocalista, do Steven Tyler, e não tem a quantidade de crítica que fala, né, sobre funk, nossa, porque é super sexualizado, que não sei o que, não sei o que lá. E depois, no fim das contas, ok, assiste quem quer, gosta quem quer, passa no horário que quer, vê no YouTube quem quer também, não tem problema. Então, tipo, se não tem problema um, não é pra ter problema o outro também, né? Gosta quem quer. E se não é pra você, filho, segue sua vida. De boa, né?
E, aproveitando, aí eu já puxo mais uma reflexão. por que que a gente tem, de novo, já falei isso em outros podcasts, eu vou continuar falando, gente, por que que a gente tem essa dificuldade tão grande em apoiar artista brasileiro? Por quê? Eu tenho certeza que tem muita gente que fica julgando funk, mas adora uma música da Nicki Minaj. Mas quando ela na conta da Nicki Minaj, nossa, porque a Nicki Minaj é muito cult, nossa, ela é muito da hora, nossa, ela é muito descolada. Por quê? Porque quando é o estrangeiro, porque quando sempre tem uma facilidade, uma coisa assim. Mano, Madonna, todo mundo. Tem certeza que muita gente paga pau pra Madonna, e aí você tá julgando o nosso funk, você tá julgando o nosso pagode, tá julgando o nosso samba, mas lá quando a Madonna fazia umas coisas assim super. Na contramão você aplaudia. Nossa, você viu como ela veio desconstruir o negócio da igreja, não sei o que lá.
Living on a Prayer, né? Aquele nossa, que maravilhoso.
Entende? E aí você cria, você, por que que a gente sempre tem que criticar pra caralho o que é nacional? E quando vem o estrangeiro, nossa, que conceitual. Nossa, você viu? Eles quebraram um paradigma, não sei o que lá, não sei o que lá. Por que essa dificuldade em apoiar você mesmo, entendeu? A sua classe, seu povo, a sua gente.
E aí só reconhece depois que tem o sucesso. E muitas vezes o sucesso é internacional. A gente pega vários nomes que, às vezes, nossa, estão por aí num filme, alguma coisa, sabe? De sucesso mesmo. Aí vai ver, nossa, é brasileiro. É brasileira. Mas muitas vezes vão para lá e consegue esse reconhecimento porque tem talento, mas não teve oportunidade, não teve reconhecimento, não teve apoio aqui, né? E tem que ir para fora para conseguir.
Não, um outro exemplo clássico, clássico disso é uma série de zumbi do Netflix, que eu preciso falar dela aqui, que chama Reality Z. Reality Z é o clássico blockbuster, é o clássico, tipo, tem tudo que um negócio, quem gosta de zumbi tem, tem tudo. Tem o sangue exagerado, tem o suspense muito bem construído, tem uma narrativa, tem os personagens clichês, tem estereótipo, tem tudo isso, mas a adaptação para a nossa realidade, com o nosso jeitinho de falar brasileiro, com os personagens, com as personas que a gente encontra no Brasil, que é o político, que é o policial, que é a Patricinha, etc. Tem tudo. Mas ainda assim, o cara vai falar merda do Reality Z e vai pagar pau, às vezes, por um filme de zumbi mal feito americano, só porque é americano.
Você acha que, de repente, se o Reality Z fosse idêntico na estética, fossem os mesmos atores, só que fossem atores americanos, alguma coisa assim, você acha que teria mais sucesso aqui no Brasil?
Com certeza. Eu já vi muita gente pegar filme nacional, começar a assistir e usar um argumento assim, tipo, ai, não sei, não gosto do jeito que eles falam. E quem garante que o jeito que os caras falam no filme americano é o jeito que o americano fala na vida real? A gente não tem essa referência.
Até porque teve, acho que, durante um período, acho que de ascensão da TV a cabo, que foi até um pouco, lógico, elitizado até no começo, né? Mas aí depois a galera até conseguiu ter um pouquinho mais de acesso, até por isso que começou a ser tudo mais dublado aqui agora, né?
É verdade.
E assim, acho que não faz muito sentido na minha cabeça. Lógico que eu sei a origem do problema, mas se é uma questão da linguagem, porque... Ah, soa muito mais bonito em inglês. Pô, a gente, a maioria acompanhava tudo aquilo que acontecia dublado.
Que né? A dublagem é o negócio mais artificial possível de fala. Não é o jeito que o cara fala, a gente sabe.
Exatamente. Então, aí a hora que teve um pouco mais acesso nessa ascensão da TV a cabo, tinha muita coisa legendada e tudo mais, era elitizado, porque eram poucas pessoas que tinham acesso. Né? Aí a hora que ficou mais popular, voltou agora todas as séries que eram legendadas, filmes e tudo mais, agora tudo dublado, cinema mesma coisa. Então, é um lance muito elitista de não dar suporte, esse discurso da linguagem também. Cara, a gente precisa muito quebrar isso, muito mesmo.
Oh, meu Deus, então eu pensei, realmente, a gente precisa descobrir novas maneiras de falar de forma mais natural.
Porque é exatamente assim que falam nos Estados Unidos, é como se fosse, né, aqueles documentários do Discovery falando sobre assassinatos na beira da pista muito estranho depois de uma perseguição em Massachusetts.
Sempre em Massachusetts.
Gente do céu, que loucura. E aí, no meio desse lance do reality Z, você tava falando-me, acho que tipo, é um exemplo muito grande da realidade brasileira, né? Que você falou do. Você tava me contando um pouco. Se você conseguir sem spoilers, porque a gente já falou sobre esse problema de spoiler, como que é esse lance todo da trama que se conecta com o que a gente tava falando sobre preconceito, racismo, essa zoeira toda aí?
Primeiro, que assim, gente, existem dois públicos que consomem conteúdo de zumbi. Primeiro, as pessoas que amam tudo relacionado a zumbi, então a gente já entende que existe uma linguagem no cinema. Existem algumas coisas assim que são meio que fan service que a gente espera encontrar nesses conteúdos. E tem aquela pessoa que não gosta de tudo de zumbi, que ela tem uma coisa muito específica, que ela sempre vai procurar um estilo e ela sempre meio que vai se decepcionar, porque toda vez que ela assistir um filme de zumbi, vai faltar alguma coisa ali, entendeu? Porque é um universo, o negócio de zumbi tem muita coisa. E eu sou da primeira turma. Eu gosto tudo que é de zumbi. Eu gosto dos filmes em que eles querem que você leve a sério. Eu gosto daqueles que eles têm a zoeirona. Eu gosto de tudo. E então assim, eu assisto todos os tipos de zumbi e eu sei gostar de cada filme de zumbi pela sua particularidade. Mas eu preciso introduzir aqui vocês do quando surgiu mais ou menos o conceito de zumbi. Já sabe, Denis?
Não sei, Michelle.
Ele surgiu ali um pouquinho depois da Segunda Guerra Mundial. E, na verdade, quando foi criado aí o conceito de zumbi, era uma crítica meio ao socialismo.
Nessa linha.
Porque eles queriam trazer para as pessoas, mais ou menos na mesma época dos heróis também, né? Eles queriam trazer as pessoas, tipo assim, pessoas iguais, agindo igual, sem cérebro, não sei o que lá.
Já entendi.
Tinha essa questão. Então, assim, que eram as pessoas que. Então, para as pessoas começarem a odiar tudo que viesse na pegada, pensar igual, agir igual. Então, tipo, eles faziam sempre essa crítica. Começou ali. Então, todo mundo que é muito da raiz zumbi, quando vai fazer um filme, uma série. Sabe que por trás tem que ter algum pano de fundo, tem que ter alguma crítica. Partindo desse pressuposto, todos os filmes zumbi ficam interessantes. Olha que legal. Inclusive, tem um que é A Noite Devorou o Mundo, que pra pandemia que a gente tá vivendo, assim, ó, pau a pau, vocês têm que assistir. E o que que acontece com o Reality Z? Por que que ele é tão foda? Mano, é um filme de zumbi nacional, uma série de zumbi nacional, aonde a galera que produziu trouxe toda a crítica sobre a sociedade brasileira. Eles colocam todos os principais estereótipos do que é a sociedade brasileira, as relações sociais que a gente tem no Brasil, muito palavrão baseado no que a gente fala de verdade. Tanto que assim, no começo
Não tem
tem.
tipo, os tiras estão
Não,
chegando.
é os caras falando como a gente fala mesmo. E aí tem uma cena assim que o cara fala um negócio, e aí eu tava assistindo com o Marcelo, e aí ele falou: puta, o cara tinha que ter respondido meu cu. Porque todo brasileiro responde meu cu em algum momento. Ah, meu cu. E ele não respondeu. Aí a gente ficou meio chateado. Aí a cena é a seguinte: o cara, você que tem, você não pode fazer isso, senão o cara vai fazer não sei o que lá. Aí ele, meu cu!
Chegou em êxtase o público.
Mano, é muito gostoso. Então, assim,
A série ou o cu?
O cu, gente, a coisa mais democrática que existe é o cu, né? Porque todo mundo tem.
Nossa, eu achei que você ia falar uma outra coisa, mas esse seu argumento, esse seu comentário foi melhor.
O cu é muito democrático. Enfim, e aí, então toda a série, assim, em todos os âmbitos, ela serve tudo que o filme de zumbi tem que ter, tudo que uma série de zumbi tem que ter, e somado a todas as questões sociais nacionais, entendeu? Tanto que no começo, assim, começa com uma elite, você percebe que as pessoas, assim, são mais brancas, mais ricas, e aí depois, no começo, fala assim, puta, sério que eles não vão colocar gente, né, equilibrar o negócio? Mas como começa a série, faz todo sentido ser aquelas pessoas ali naquele espaço. E aí, conforme a série
vai... Dá uma diversificada, né?
Como a série vai crescendo, vai vindo outros personagens, aí você entende por que que não tinham personagens mais negros e mais pardos. Aí você vê que até nisso os caras calcularam.
E mesmo assim, com todo esse pensamento, com todo esse talento nessa produção, todo esse cuidado...
Fotografia, trilha sonora, maquiagem, edição de áudio, edição de áudio deles. Mano, o som do zumbi é tão perfeito que você fica enojado. Chega no final da série, você não aguenta mais, não quero mais ouvir.
Gente, que demais. É e daqui da casa?
Nossa, gente, nacional. Mas teve que vir um negócio internacional validar. Né? Porque é a Netflix que comprou a ideia. A Netflix falou, não, vamos fazer que é bom.
Então aí vem os caras de fora, conseguem reconhecer o talento nacional.
Então, gente, vamos pensar assim. Vamos olhar com mais carinho aí para as nossas produções nacionais, que elas são maravilhosas.
Então, quando falam de patriotismo, né? Apoiar os artistas brasileiros, apoiar a cultura brasileira.
E outra coisa, quando você assistiu alguma coisa na sala, fala assim, nossa, mas tá meio ruim esse som. Nossa, mas esse cenário tá meio zoado. Nossa, não se esqueça que você não sabe o quanto esses caras tiveram que ralar pra conseguir gravar e que muitas vezes faltou recurso. E que não é porque é ruim, é porque não tinha dinheiro. Mas eles fizeram mesmo assim. Que é o que você também faz, meu bem. Você quer fazer o estrogonofe, só que você não tem champignon. Você coloca só frango. Você sabe que tinha que ter um champignon ali, mas não quer dizer que o estrogonofe não é bom. Então, ó, segura um.
Então, quando vocês fazem suas gambiarra em casa, né? Ah, era pra ser assim, mas daí colocam um conector, não sei o quê, bababá. Vai falar que é catupiry, mas na verdade é outro negócio que é muito mais barato. E aí você vai fazendo suas coisas e falando que é uma coisa, mas não é. E não gosta de ser julgado por isso. Respeita também as gambiarras nas nossas produções.
Respeita nossas gambiarras, que a gente tá fazendo isso pra entreter vocês. Se vocês vissem como é esse estúdio, meu bem.
A gente prometeu que não ia acabar tretando embaixo um outro episódio. Mas vamos aproveitar que a gente tá encerrando aqui. Vamos pensar numa mensagem positiva pra gente poder fechar.
Eu tenho uma mensagem positiva.
Mano.
Assistam, pesquisem sobre a história da mulher do cachorro.
Você conseguiu fechar lindamente desde que você começou falando da notícia da mulher do cachorro. Agora vai conseguir fechar. Lindo, adorei.
Perfeito, né, gente? Gente, ó, pra vocês terem esperança na humanidade, o que que aconteceu em 2021? O cara era noivo de uma mulher e ele queria muito, muito um cachorro de raça. Só que ela tinha uma vira-latinha, coisa mais linda do mundo. E ele, como que ele queria fazer? Ele se livrou da cachorra. Ele mais um amigo deixaram a cachorra num terreno baldio porque ele falou assim, ah, eu vou falar que a cachorra sumiu e aí o que acontece? Eu vou poder comprar meu cachorro de raça. Só que o amigo se sentiu culpado, foi lá e contou pra mulher. E aí o que ela fez? Ela levou ele num lugar deserto e abandonado, vendou os olhos dele, falando que era uma surpresa de noivado. E aí ela escreveu a história toda numa sulfite e fez ele mostrando, e ele de olho vendado, não sabia o que estava acontecendo, achando que era uma surpresa. Inclusive ele comentou, ai, um cachorrinho de raça, não sei o que lá, não sei o que lá.
Safado.
E aí, o que aconteceu? Aí ela leva ele até uma cerquinha, fala assim, olha, agora você vai ficar aqui na cerquinha e vai contar até 15. Que aí eu vou mostrar a surpresa. Aí ele, ai, amor, não sei o que lá, não sei o que lá. Nisso, os caras que estão ajudando ela estão filmando com a cachorrinha vendo todo o rolê. Daí ela entra no carro com a cachorra, aí quando ele termina de contar, né, até 15, ele tira a venda. Aí ele, ai, o que tá acontecendo? Não sei o que lá. Aí a hora que ele vai chegando perto, aí ela, olha quem tá aqui. Aí a cachorrinha coloca a cabecinha pra fora do carro. E o filho da mãe, sem vergonha, olha. Ela voltou, você achou ela, não sei o que tem.
É muita cara de pau.
E aí a mulher fala assim, olha, é o seguinte. O seu amigo contou tudo o que aconteceu, pau no seu cu, não quero mais falar com você. E o cara, não, amor, peraí, vamos conversar. Não, amor, peraí, eu posso explicar. Eu não sei o que. A cara dele no final, gente, vale muito a pena. Pega até uma pipoca pra assistir assim, porque o vídeo é um deleite pros olhos. E aí ela fala assim que um cara que é capaz de fazer isso com a cachorrinha deles, que é membro da família, não merece ter uma família com ela. É esse tipo de mulher que a gente quer pra 2021, meu bem.
E história maravilhosa para tentar nos trazer um pouquinho mais de fé que a humanidade pode melhorar.
Yeah.
E aí, como você pode estar pensando, como que isso se conecta com todos os assuntos que a gente falou hoje? E eu explico. Essa mulher, depois que fez tudo isso, ela saiu com o carro, deixou o cara lá.
Deixou o cara lá, né, gente.
Numa velocidade como se fosse Rubens Barrichello. Em seguida, comemorando toda essa situação do que ela fez, porque parabéns pra ela, o que, que ela fez? Saiu com o carro ouvindo o quê? Funk. E em seguida ainda, pra mostrar o como que essa situação foi, olha, escabrosa, o cara que foi abandonado lá no deserto, lá no, onde é que ele tava, ele foi comido por um zumbi.
Dá pra fazer um filme, não dá pra fazer um filme.
Vamos anotar, vamos acabar aqui.
Vamos anotar, gente.
Quem tiver, tá registrado, hein? Quem tiver acompanhando esse podcast, se quiser roubar a ideia, tá registrado que surgiu aqui. Foi ideia nossa. E se você fizer alguma coisa, nossos advogados vão acabar com você. Entendeu?
Ou você pode entrar em contato e a gente produzir junto.
Ah, eu gosto dessa ideia. Mensagem bacana também pra fechar.
Ah, eu sou faz amor. Quando eu quero, você faz amor, gente, tá vendo?
Nossa, até parece que começou a fazer terapia já.
Você viu? Talvez eu comecei e não tô contando pra ninguém.
Nossa, você não compartilha mais as coisas comigo?
Alguém precisa de terapia.
Acho que agora sou eu.
Parece que o jogo virou, não é mesmo? Gente, obrigada por vocês estarem com a gente. Eu adoro muito todos os meus fãs que estão assistindo.
E é na plural, né? A gente fala um fã.
Então, né? Vamos continuar.
Então, gente, pra encerrar, sigam a gente no Twitter. Sigam a gente no Instagram, porque olha só, olha a cara dessa menina. Ela realmente está precisando de que alguém melhore a autoestima dela. Então, siga ela, dá uma curtida nas fotos, deixa uns comentáriozinhos. Siga a gente também no nosso canal do YouTube, que nós estamos colocando o nosso podcast lá, da mesma forma como estamos no Spotify.
Spotify.
Siga a gente e convide todos os seus amiguinhos e amiguinhas para seguir também, deixar comentários. E eu já avisei isso, que a partir do momento que a gente conseguir monetizar o nosso canal, a gente vai pagar a terapia da Michaele, tá? Porque vocês percebem pela mudança, essa variação de humor dela é meio perigoso, tá? Mas não vamos entrar muito nesse assunto, porque vocês estão aí protegidos, mas eu estou aqui do lado dela. Isso pode ferrar para mim. Então, acho que é hora de falar tchau, né, Michaele?
Exatamente, Denis. Imagina se fosse seu último tchau, seu último podcast. É bom a gente sempre dar um tchau bem caloroso, né? Tchau, pessoal.
Tchau, pessoal. Foi um prazer ter compartilhado esses 6 episódios com vocês. Eu tô com medo. Adeus. Tchau.